Boa tarde. Boa tarde a todas e todos. Eu pediria que os conselheiros tomassem seus assentos, nós já temos quórum. Bom, a gente está iniciando então a segunda reunião ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, da UFABC, nessa data de 20 de março. Eu queria iniciar essa sessão informando que o professor Klaus Capelli, nosso reitor pro tempore, ele está em férias nessa semana, a partir dessa semana. Então eu queria convidar a professora Denise Consoni para compor a mesa e nos auxiliar nos trabalhos dessa sessão. Enquanto a professora Denise se junta a nós, eu queria, na verdade, registrar um agradecimento aos... vocês não estão ouvindo, é isso? É algum problema do microfone, então, né?
Está funcionando.
Tá, veja lá. Mas eu queria registrar, então, o agradecimento desse conselho aos conselheiros discentes da graduação e da pós-graduação, que encerram o seu mandato nessa nossa sessão, e agradecer pelos relevantes serviços prestados à UFABC. Eu pediria que a Fabiane lesse nominalmente os conselheiros, então, que estão encerrando o seu mandato nessa sessão, e a partir da próxima sessão, então, nós teremos a posse dos novos conselheiros.
Perfeito. Eu vou ler na ordem os titulares e seus respectivos suplentes. Fábio Parno e Henrique Ferreira dos Santos, Larissa Yokoi e Matheus de Oliveira, Rafael Cândido de Lima e Débora Fabri, Rodilei Moraes e Marina Bepo, Yara Schiavi e Juliette Vitorino, Isis Pereira e Renata Aspásio.
Obrigado, então. Eu queria reiterar os nossos agradecimentos pelos relevantes serviços aí prestados a esse conselho. E alguns talvez voltem, não sei se nesse conselho, no próprio Consune, né? Mas, com certeza, a representação discente é sempre muito importante para a qualificação das nossas discussões e das nossas decisões. Eu queria passar imediatamente ao informe dos conselheiros. Inicialmente, nós temos a necessidade de uma indicação dos discentes da pós-graduação para integrar o Comitê Gestor do Programa de Assistência ao Ensino, PRAE, conforme dispõe a Resolução CONCEP 213. Essa demanda que foi encaminhada, né, para os discentes, não sei se já temos alguma indicação. Conselheira Yara.
A nossa indicação é Vicente Bruna da Silva Magno. Ela está no cursando o mestrado em matemática.
Você pode repetir? É Bruna?
É Bruna da Silva Magno. Ela está no mestrado de matemática.
Tá bem. É só isso? Bem, essa é a indicação, então, dos representantes discentes da pós-graduação para a composição dessa comissão. Eu pergunto se tem alguma observação, objeção? Não? Então, não havendo nenhuma objeção ou observação, está aprovado então a indicação da discente Bruna da Silva Magno para compor então a comissão o Comitê Gestor do Programa de Assistência ao Ensino. Obrigado. Como segundo ponto dos informes, como de costume, uma apresentação do relatório anual de atividades da CPCO referente ao ano de 2017. Eu pediria que a professora Sônia Malmonge encaminhasse.
Boa tarde a todos. A gente convidou a Patrícia Guilhermitte para fazer essa apresentação, já que ela esteve à frente da SIC ao longo de 2017.
Boa tarde. Pode projetar para mim, por favor, o relatório? Bom, como é de costume,
a resolução CONCEP exige que a comissão de convênios e os centros apresentem anualmente um relatório das atividades que foram executadas no ano. A comissão foi criada em 2011, visando agilizar o processo da celebração de parcerias na UFABC. Em 2017, a composição da comissão foi com a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pró-Reitor de Administração, Pró-Reitor de Extensão e Cultura, um representante do CCNH, um do SEX, um do CMCC e chefe da assessoria de convênios. Os integrantes indicados, os membros foram indicados no relatório, que todos tiveram acesso. Em 2017, foram 11 sessões ordinárias e uma extraordinária, um total de 74 solicitações analisadas, sendo 69 aprovadas e 5 aprovadas com recomendação. Não tivemos nenhuma não aprovada. Pode passar para a próxima página? Nessa tabela, a gente pode ver a evolução da quantidade de análises que a comissão tem analisado, né? Pode passar, por favor. Um aumento bem significativo em relação a 2011, quando ela foi criada. Tivemos inicialmente algo em torno de 25 a 30 solicitações. Na sequência, a gente mostra na tabela a evolução da quantidade de parcerias, de projetos que foram celebrados no ano de 2017, 45 no total, totalizando aproximadamente R$7,5 milhões. 4 desses projetos foram transferidos para a Fundação de Apoio, com apoio da Fundação de Apoio, por meio de dispensa de licitação, foram 4 deles, totalizando R$780 mil. O restante do valor foi gerenciado também pela Fundação de Apoio, mas normalmente feito com contratos diretos. Bom, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, algum pedido de esclarecimento.
Eu coloco, consulto se há alguma observação, alguma questão acerca do relatório. Bom, não havendo nenhuma observação, eu queria então agradecer a Patrícia e a CPCO pelo relato e o desempenho no ano de 2017. Obrigado. Nós temos um último ponto já pré-registrado. Eu queria abrir, então, deixar esse último ponto para o último dos informes, que é a moção de pesar e agradecimento ao professor André Balan, em memória. E abrir agora, então, a inscrição. Temos dois conselheiros inscritos para os informes, depois nós voltamos a essa questão da moção. Se todos concordam, conselheiro Roney.
Boa tarde a todos. Acho que... Tá ouvindo? Tá ligado? Alô? Teste som. Dá para... O que a gente faz, presidente? Espera um pouquinho para ver se o som liga?
Deixa eu tentar isso aqui.
Teste. Som. Acho que não, né? Alô? Sim?
Mas o parece...
Eu acho que não está saindo no sistema de som, presidente. Sai na gravação, mas não encaixa?
Nós estamos... Eu tenho a impressão que vocês estão me ouvindo amplificado. Mas não. Então,
não está saindo na caixa.
Mas está sendo gravado. Essa informação que nós temos do pessoal de apoio está sendo gravado. Então eu pediria que o professor usasse a palavra.
Tá bom. Então, boa tarde a todos novamente. Espero que todos estejam ouvindo. Eu só queria fazer um esclarecimento, presidente. Peço que o meu esclarecimento conste em ata ipsis verbis. Então, com relação à reportagem publicada hoje pelo Diário de Grande ABC, Eu esclareço que as afirmações a mim atribuídas não são verdadeiras. Eu não mantive qualquer contato com ou dei declarações para o autor da matéria. Eu informo ainda que solicitei retratação do jornal em relação à questão. Reforço meu compromisso com o processo democrático que ocorreu na UFABC e lamento que forças externas tentem desestabilizar a nossa instituição. É só isso. Obrigado, presidente.
Obrigado, professor. Está registrado. Conselheira Yara.
Obrigada. Como já foi avisado, essa é a última participação minha e da Juliette como conselheiras do CONCEP. Então, em nome da pós-graduação, a gente queria trazer algumas pautas que não cabem enquanto resoluções para serem aprovadas por este conselho, mas ainda assim são importantes de serem destacadas e conhecidas por todos os membros. Esse mês de março de 2018, completamos 5 anos sem reajuste das bolsas de pós-graduação para o mestrado e doutorado. Durante esse período, a inflação do país foi de mais de 30%. Isso significa uma perda real do poder de compra a partir dessas bolsas como única remuneração desses discentes. Somado a isso, tem a questão também de um número cada vez menor de discentes que são contemplados pelas bolsas de estudos, pelos cortes que todos nós aqui conhecemos. Nesse cenário, eu acredito que seja muito importante trazer tanto à reitoria, como às coordenações, como aos próprios docentes, a importância de uma compreensão maior com os discentes. Sabemos que nem sempre os discentes estão corretos em todas as suas pautas, em todas as suas colocações, mas esse cenário mostra o quão precarizado está a pesquisa no Brasil, e isso reflete diretamente na possibilidade do discente ter uma dedicação exclusiva à universidade, mesmo aqueles que têm bolsa. Contando com esse cenário, a gente pede aos docentes e às coordenações que estejam sempre atentas às necessidades dos discentes da pós-graduação, no que diz respeito tanto aos aspectos de, por vezes, precisarem de um trabalho complementar à remuneração, como também ao fato da saúde mental do pós-graduando, que cada vez mais é um assunto que a gente tem que destacar. Não existem resoluções que a gente possa aplicar para falar não assediem moralmente seus orientandos, porque isso já se sabe que não é proibido em lei. Então, o que a gente pode fazer é contar com canais de denúncia mais transparentes, nos quais os discentes se sintam contemplados e não em risco da própria permanência no programa a partir de denúncias feitas contra coordenações ou contra docentes específicos que atrapalhem em alguns momentos da pesquisa. Eu sei que a orientação é um processo de mão dupla e que o docente também tem as suas obrigações, as suas responsabilidades, mas é importante que os orientadores também tenham consciência da importância de uma orientação bem feita para a pesquisa e para o processo de ensino. Então, para fechar essa colocação, eu faço um apelo, principalmente às coordenações, ao corpo técnico também, que muitas vezes está mais envolvido com essas questões. Preocupem-se com a saúde mental dos pós-graduandos. Está mais difícil fazer pesquisa no Brasil, e esse cenário é claro para todos nós. Não estamos falando aqui de diminuir as exigências, mas sim de conseguir adequar elas melhor para que não seja uma balança que não feche, e atualmente não está fechando. Muitas demandas por parte dos orientadores, dos programas, e pouca resposta aos discentes, que infelizmente ainda são uma classe pouco articulada. Com isso, eu acho que é... Desculpa, eu fico um pouco nervosa com essas falas. Com isso, eu acredito que seja importante destacar a qualidade da orientação, que isso esteja mais presente dentro dos programas, conforme as próprias coordenações coloquem, e também uma política de denúncia mais clara e mais objetiva dentro da universidade para contemplar esses estudantes e fazer com que a pesquisa e o ensino no Brasil possam ter continuidade com qualidade e não num sistema precário como a gente tem visto. São várias pautas, a gente não conseguiu colocar nenhuma em votação aqui, mas considerem melhor a questão de aulas noturnas, divisão de tarefas, estender o prazo. Às vezes os estudantes precisam estender o prazo, e por mais que isso seja prejudicial ao programa, É difícil fazer uma pesquisa em 2 ou 4 anos tendo que trabalhar 8 horas por dia. Então, considerem essa nova realidade da pesquisa no Brasil e obrigada.
Obrigada, Yara. Eu acho que você traz pontos importantes para esse conselho e outras instâncias da universidade estarem refletindo. Obrigado pelas suas considerações. A conselheira Maria Gabriela.
E a todos. Eu gostaria, na verdade, de deixar consignado aqui que ontem no Consex nós aprovamos a moção de preocupação, que será publicada, inclusive, na página do centro, referente à demora, né, da nomeação do professor Dácio Mateus. Então, eu gostaria de deixar registrada, assim como já tivemos a moção do CMCC, apenas para constar. E gostaria também de consultar a mesa acerca dessas informações que estão circulando, de que a nomeação estaria já assinada e dependendo apenas de uma decisão final, né, na presidência, se existe alguma informação mais concreta acerca dessa, enfim, nomeação. Né?
Bom, a título de informação, então, eu acho que é importante, porque nós estamos sendo, na maioria das vezes, informados parcialmente pela imprensa, né? E a gente tem tentado manter as informações mais atualizadas. Com relação ao processo, consta o que nós publicamos numa última nota que nós fizemos ainda essa semana, onde o processo de nomeação ele só se efetiva com a assinatura do decreto de nomeação pela Presidência da República. Então, a notícia que nós temos é que o processo andou dentro do sistema, estava parado na CESU, ele saiu da CESU, passa pelo gabinete do ministro e a caminho da Casa Civil. Então, são essas as informações que nós temos e não fomos comunicados de nenhuma pendência com relação a esse processo mais. Então, estamos aguardando no exercício da reitoria pro tempore, a publicação definitiva da nomeação do novo reitor. Essas são as informações, então, quaisquer outras que saiam na imprensa, eu sugiro que pensemos duas vezes antes de replicá-la. Seja ela positiva ou negativa na perspectiva de cada um, eu acho que nós temos um compromisso com a universidade de manter a cautela no sentido de estar observando, checando efetivamente as informações oficiais antes de qualquer posicionamento e decisão. Tá?
Professor, agradeço só para fazer um registro que nós tivemos apenas um voto contrário, nenhuma abstenção na moção. Tá? Só para registro.
Ah, obrigado. Conselheiro Fábio.
Para fazer. O primeiro vem dos nossos discentes do bacharelado e do mestrado em Física. Pelo segundo ano consecutivo, eles vão participar do torneio internacional em Física, na Rússia, esse ano. Eles foram colocados em terceiro lugar na classificação geral esse ano e estão indo para a Rússia no final do ano. Para quem quiser saber um pouco mais do trabalho deles, tem uma página no Facebook que chama IPT Física. IPT Brasil, que são os alunos da UFABC que estão representando esse ano. Eles têm uma vaquinha online para cobrir os gastos da viagem. Eles já conseguiram 30% do orçamento para custear a viagem. Ainda falta uma meta a ser atingida. A universidade já contribuiu com o que podia. Então, aqueles que podem contribuir com os nossos alunos para que participem de torneios internacionais brilhantes como esse, fica a sugestão. O meu segundo informe é um agradecimento pelos 3 anos de Concep. Foi uma graduação aqui dentro e... Desculpa. Foram 3 anos aqui dentro de muita luta, sempre representando a minha classe, que dentro da universidade a gente sabe como a gente sofre. E é isso. Muito obrigado a todos.
Obrigado, conselheiro Fábio. Eu acho que os dois aspectos, na verdade, o primeiro informe, na verdade, nos dá grande ânimo e motivação para continuar construindo essa universidade com alunos da qualidade que nós temos e conseguimos contribuir na formação e agradecer o empenho seu e de todos os conselheiros discentes nesse conselho, que com muita responsabilidade, com muita seriedade, né, tem trazido as questões do corpo discente para discussão nesse conselho. Muito obrigado. Conselheiro Daniel Miranda.
Informes a fazer. O primeiro é um esclarecimento que foi pedido pelo professor Jerônimo, que foi o presidente da consulta informal durante algum tempo, dizendo que as informações que foram publicadas pelo Diário do Grande ABC não condizem com a sua opinião. Acho que isso também tem que constar em ata. Ele se sentiu chocado com a publicação da nota e pediu para que eu informasse o CONCEP. A segunda coisa é uma nota de falecimento, que ontem à noite a gente ficou sabendo que morreu o matemático Chaim Samuel Honig. Ele foi um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Matemática, dos Colóquios de Matemática. E Chaim fez uma contribuição para a gente muito importante. Ele doou um acervo de 12 mil livros aqui, que faz parte do acervo Chaim. Então eu só queria deixar que a comunidade vai sentir falta do professor Chaim e só.
Obrigado, Daniel. Eu agradeço a antecipação que você faz da nota de falecimento. Eu acho que mais qualificada da boca de um matemático com relação ao falecimento do professor Chaim. Realmente ele, nós queríamos inclusive registrar o pesar pelo seu falecimento e a grande contribuição que ele deu para a matemática e a sua generosidade doando o seu acervo particular para o FABC, que está abrigado na Biblioteca Especial do Bloco L, onde nós estamos reservando espaço justamente para coleções dessa natureza. Obrigado. Eu queria passar a palavra para o professor Marcelo Reis para uma moção de pesar e agradecimento também pela perda do colega, nosso professor André Balan.
Muito obrigado. Esclarecendo que nós aprovamos uma moção, vai além de uma moção de pesar, fizemos isso no Conselho de Centro, do CNCC, porque, além da perda, eu acho que é importante deixar registrado as contribuições que o professor André Balão fez pela universidade. No Conselho de Centro, nós nos restringimos a falar sobre o que ele contribuiu para o CNCC. Né? Eu o conhecia como colega. Quando eu assumi a vice-direção do Centro, eu tive dimensão de quanto tempo o professor André Balão dedicou à ajuda administrativa do CNCC. Então, ele orientava estagiários, ele desenvolveu softwares junto com esses estagiários. Nós temos hoje pelo menos 3 softwares rodando no nosso centro, que apoia as nossas atividades administrativas, graças à iniciativa livre dele, que nunca teve nenhuma necessidade de reconhecimento. E até pela sua personalidade discreta, costuma passar debaixo do rabo. Então, nós achamos que era pertinente fazer esse agradecimento lá no centro, e o próprio Conselho de Centro recomendou, no momento em que eu fiz alguns esclarecimentos lá, que essa moção viesse para o Conselho. E a razão disso foi que, em conversa na época do falecimento, com o professor Darcio, ele comentou de certas atividades que o professor Balão tinha exercido, tanto em apoio a programa, em apoio ao MTI, né, desenvolvimento por si. E aí é que eu me dei conta de que a atuação do professor Balão foi muito além do CNCC. Então, ele contribuiu muito para a universidade em geral. Então, a ideia foi fazer uma moção de pesar e agradecimento também no Conselho. A professora Denise teve contato com o professor Balan há bastante tempo, então ela fez a primeira versão aqui grosso dessa moção, depois o professor Darcio deu umas pequenas contribuições, e a ideia é o texto, eu não sei se eu leio ou se a gente projeta o texto.
Pode ler.
Então a ideia é apresentar essa moção e que a gente envie, pelo menos no CNCC nós vamos enviar a família para que ela tome conhecimento dessa atuação. Então, eu vou ler aqui a proposta desse conselho concorda. Então, moção de pesar e agradecimento. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, CONCEP, da Fundação Universidade Federal da ABC, no uso das suas atribuições e considerando as deliberações ocorridas em sua segunda sessão ordinária de 2018, realizada no dia 20 de março de 2018, manifesta seu profundo pesar em face ao falecimento do professor André Guilherme Ribeiro Balan, ocorrido em 20 de janeiro de 2018. Seu trabalho, exercido de forma comprometida, discreta e competente, foi de fundamental importância na construção da UFABC, em todos os setores em que atuou, como pesquisador e docente do Centro de Matemática, Computação e Cognição, da pós-graduação em Ciência da Computação, como membro de diversas comissões do Conselho de Centro do CMCC, do Colegiado do Bacharelado em Ciência da Computação e do Conselho Universitário, do CONSUM. Em particular, atuando como coordenador de projetos de tecnologia da informação no Núcleo de Tecnologia de Informação, NTI, de 2010 a 2012, coordenou a adaptação e a implantação do sistema de gestão acadêmica da universidade, contribuindo pessoalmente com o desenvolvimento de várias interfaces para o sistema de informação para o ensino, o SIE, de forma a permitir a utilização desse sistema nos vários processos acadêmicos da graduação, em acordo com o modelo e os princípios do projeto pedagógico da UFABC. Por sua dedicação e valiosas contribuições, esse conselho registra o agradecimento da comunidade universitária ao professor André Guilherme Ribeiro Balan, cuja ausência é profundamente sentida pelos seus alunos e pelos colegas servidores nessa instituição.
Obrigado, Marcelo. Eu pergunto, né, se algum conselheiro teria algum comentário ou alguma sugestão com relação a essa moção. Não havendo nenhuma manifestação, eu considero então que esse conselho concorda com a emissão dessa nossa moção e a divulgação e encaminhamento para os familiares, como reconhecimento do pesar e do agradecimento desse conselho ao professor André Balan. Tá bem? Então, considero então aprovada essa moção de pesar e agradecimento. Obrigado, Marcelo. Nós encerramos então os informes dos conselheiros, nós não temos nenhum outro inscrito. E passamos para a ordem do dia com a aprovação da ata da 11ª sessão ordinária de 2017, de 5 de dezembro de 2017. Eu pergunto se tem algum destaque para a ata da 11ª sessão. Não? Não havendo, então, nenhum destaque, eu coloco em votação a ata número 11 de 2017, os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções, 6 abstenções. Tá aprovada, então, a ata 11 de 2017. Então, expediente, eu vou relatar uma homologação da resolução 225 desse conselho, que altera o artigo 11 da resolução CONCEP 176, que estabelece as normas para admissão de professores visitantes, que foi aprovada ad referendo. Rapidamente, o artigo 11 da resolução 176, ele dizia respeito na redação original da forma de inscrição dos professores visitantes no processo seletivo. E o artigo original dizia, numa redação um pouco truncada, inclusive, que a inscrição poderá se dar exclusivamente por SEDEX. problema da inconsistência fica no poderar exclusivamente. Na verdade, isso teve uma motivação para se estabelecer isso, e numa das reuniões da comissão de vagas, autorizou-se a divisão de concursos da SUGEP a fazer um teste no processo de seleção dos professores visitantes, um teste no módulo de seleção, de concursos do SIG, do Sistema de Gestão Acadêmica. Na última reunião da comissão de vagas, a SUGEP, a divisão de concursos, relatou o sucesso no processo de inscrição feito pelo SIG, né? Embora o processo que tá em andamento ainda não foi homologado com a contratação final dos professores inscritos pelo sistema, mas que já na fase em que se encontra, já se verifica a grande economicidade e a grande agilidade conferida pelo sistema ao processo de seleção. Então, a SUGEP recomendou e solicitou à comissão de vagas que permitisse, que fizesse essa alteração no artigo 11 da resolução, passando a seguinte redação: as inscrições serão realizadas de acordo com o disposto em edital, ou seja, por se tratar de uma medida administrativa, o edital então será fará a determinação de qual sistema deverá ser adotado para cada uma das inscrições, obviamente porque isso pode, ao longo do tempo, também ter melhorias ou mesmo alguns ajustes que administrativamente possam ser necessários, e garantida, obviamente, a publicidade disso que é dada pelo edital. Havia naquele momento da reunião da comissão de vagas, que foi logo após a reunião adiada, né, adiada não, cancelada, né, do CONCEP, a última reunião do CONCEP, havia naquele momento 12 processos de seleção de professores visitantes a serem iniciados. Então, nós entendemos por bem aprovar essa alteração do artigo 11, há de referendo desse conselho, para bem da administração e para garantir a possibilidade de já realizar a inscrição desses processos usando o SIG, conforme foi recomendação tanto da SUGEP quanto da própria comissão de vagas, que recomendou essa alteração do artigo 11 para cá. Então, na verdade, nós estamos colocando essa homologação dessa aprovação ad referendo para discussão desse conselho. Dependendo do andamento, eu vou pedir também para promover a ordem do dia e aprovar se esse conselho entender pertinente. Abro então para os comentários e as considerações, se algum conselheiro tem alguma questão para colocar sobre. Não? Não havendo, então, eu quero... Eu consulto o conselho se concorda com a promoção do item do expediente para a ordem do dia. Segunda, Marcelo, segunda. Marcos, conselheiro. Então, nós vamos promover o item para a ordem do dia para deliberação. Então, agora, na ordem do dia, eu pergunto se há ainda algum comentário ou consideração. Não, colocando... Pois não, Pierre, Peter.
Não faria sentido fazer a mesma mudança também para todos os outros concursos?
É uma boa pergunta, e cautelarmente nós estamos testando cada um dos processos, porque nesse caso nós estamos falando de processos simplificados, que são aqueles processos para a contratação dos professores visitantes. Sem dúvida, tem no módulo concursos, tem também um procedimento para as demais contratações, né, para os demais concursos, que é justamente o próximo passo que a SUGEP vai estar testando, para que a gente veja se há necessidade ou não de algum ajuste no módulo
antes da gente efetivar e ampliar para todos, né? Então essa é uma medida, na verdade, cautelar, que a gente entende que vai ser o próximo passo, mas que ainda não teria condições de ser dado nesse momento. Daí, inicialmente, essa restrição a essa resolução que trata especificamente de professores visitantes. Tá bem? Mais algum comentário? Não havendo mais comentário, eu coloco então em votação a homologação da resolução 225, que altera o artigo 11 da 176. Os favoráveis permanecem como estão, contrários se manifestem, abstenções, está aprovado por unanimidade. Agora, passamos então ao segundo ponto do expediente, que trata da mesma resolução 176. E eu explico por que se optou por fazer uma discussão em dois tempos. A primeira homologação, ela é específica com relação ao artigo 11, e nós tomamos uma medida administrativa de aprovação ad referendo, porque nos pareceu bastante razoável desejável diante da própria manifestação da comissão de vagas e da decisão de concurso. O que nós vamos discutir agora, que é uma minuta da resolução que substitui a 176, em alguns artigos, e aí eu passo a relatoria para o professor Marcelo Reis, que participou de uma discussão onde estavam o professor Rolen e outro pela direção do CCNH, e também o professor Hark pela direção do SEX, e a professora Maria Gabriela também como vice-diretora do SEX, na discussão dessas alterações a serem feitas nessa resolução. São sugestões de alterações pontuais que dizem respeito ao professor visitante sênior, para a gente tenha mais clareza no tratamento desses professores.
Bem, professor Marcelo. Obrigado. Bom, então, como foi contextualizado pelo professor Dácio, essa nova resolução, ela substituirá, né, caso seja aprovado, a 176 e a 225. Né? Normalmente, nós não criamos resolução para modificar resoluções, né? A gente cria uma nova resolução e revoga as anteriores, né? Essa 225 que nós acabamos de homologar, na verdade, tinha sido uma exceção que ela modificava a 176. De qualquer maneira, foi disponibilizado para os conselheiros um anexo com a minuta dessa nova resolução, e ela tem um texto em cinza e um texto em preto, né? Então, o texto em cinza é praticamente a resolução 176, e o texto em preto, mais escuro aí, é o que se pretende adicionar à resolução para dar conta dessa questão nova. Então, qual é a questão? Com exceção desse ponto de inscrição por SEDEX, essa resolução, pela experiência da SUGEP e dos centros, funciona bem para a contratação de professores visitantes, né? Porém, nós temos uma classe de professores, que é de professores sêniores, visitantes sêniores, que são contratados com uma certa frequência agora, e que não está bem normatizado, digamos assim. Então, a 176 colocava contratação de visitantes, ponto, né? Então não havia nenhuma especificação, então colocava todos os visitantes dentro da mesma categoria. Né? Então, há um entendimento de que contratação de professores visitantes sêniores tem uma característica um pouco diferente, que vem para atuar em setores diferentes, setores estratégicos, etc. E era preciso, então, normatizar isso, e a maneira que foi concordada na nossa reunião é que seria algo colocado aí adicionado à resolução 176, que vai dar margem a essa nova resolução. Então é isso. Se nós olharmos, ela tem projetado, o artigo 11 já foi, ela tem alguma coisa nos considerandos, não precisa nem projetar, depois eu falo sobre isso. Então o artigo 11 é a homologação que nós fizemos agora há pouco sobre a inscrição, então isso abre que a inscrição vai ser feita via edital. Então está a liberdade para o edital fazer, dizer que maneira vai ser feita. Depois, toda a resolução é idêntica a 176, vamos para o artigo, para o 20º, artigo 20. Então, ela fala sobre, e aí coloca a exceção, né, que a UFABC poderá contratar professores visitantes sêniores com experiência acadêmica, competências compatíveis com o perfil de professor titular ou, facultativamente, professor associado. Então, aqui ele permite, normalmente o nosso professor visitante, ele é um professor equivalente ao professor adjunto, né, que vem com as mesmas atribuições didáticas, etc., de todos os outros professores. Então, aqui ele abre para a possibilidade de contratação para o professor sênior. E aí, o artigo 21º, que fala sobre a reitoria, né, poderá publicar edital específico para a contratação de professor sênior, considerando o quadro de vagas disponíveis e condições que atendam às necessidades especiais dos núcleos de pesquisa, dos programas de pós-graduação ou de outras áreas estratégicas do ensino, pesquisa e extensão, ouvidas as respectivas áreas. Então, aí abre a possibilidade da reitoria lançar editais independentes, coisa que já havia sido feita, mas não estava normatizado. E aí, uma questão que ficava indefinida para nós também era a questão da lotação nos centros, né? Acontecia, o professor era contratado e aí não tinha um local para lotar o professor. Então, aqui ficou estabelecido que a lotação vai ser em um dos centros, considerando a área e a formação de atuação do professor. O seu inciso segundo fala sobre caberá ao professor visitante sênior desenvolvimento, por prazo determinado, de projeto específico apresentado por ocasião da seleção e submissão anual de relatório de atividades. Então, aqui cabe que a atuação do professor vai ser definida pelo próprio projeto que vai ser aprovado, que vai ser apresentado. E a atuação e desenvolvimento dele através do relatório de atividades que vai ser apresentado ao centro. Uma outra questão que ficava pendente na questão dos professores visitantes sêniores era a questão da locação didática. Então, quando nós contratamos professores, se todos atuam de maneira equânime, então todos devem ter alocação didática idêntica e etc. Né? Então, como existe aqui o entendimento de que o professor visitante sênior pode atuar em outras áreas, então foi colocado o inciso 3º aqui, que fica facultada a área estratégica que o docente atende, em diálogo com o centro em que esteja lotado, a alocação de créditos didáticos, seja em atividades de graduação, de pós-graduação ou de extensão. Então, são esses os artigos que foram acrescentados e eu tenho alguns comentários que eu posso fazer depois sobre o texto, mas acho que podemos começar a fazer uma rodada de discussão geral, se qual é o entendimento do Conselho a respeito disso, depois passar para aspectos mais específicos.
Obrigado, Marcelo. Então, vamos abrir a discussão. A primeira inscrita é a professora Maria Gabriela.
A questão que ficou já desde aquela reunião, essa ideia do estar facultado, fica facultada a possibilidade de alocação didática. Aí a pergunta é, a quem? Ao diretor do centro, ao coordenador do núcleo, quer dizer, quem é que decidiria, ou quem é que decidirá, embora esteja dizendo em diálogo, essa. Com os nossos atuais que estão ligados ao PCHS, a gente tem enfim, acha que a vida está mesmo acontecendo na graduação, e temos um outro docente que acha que não, que o trabalho deveria ser reservado apenas a. Veja aí um dado que eu gostaria de esclarecer. A outra questão que eu gostaria de esclarecer também diz respeito aos editais, né? Os nossos hoje sêniores têm sem possibilidade de renovação porque já foi renovado, né? A pergunta é, essas vagas, elas pertencem à universidade, portanto, o novo edital será em 2019, por hipótese, eu diria que sempre em informação, e já dizendo que no caso de 2018 existe algum horizonte de editar. É isso.
Professora Patrícia D'Antoni.
Boa tarde. Eu tenho uma questão e algumas perguntas, esclarecimentos. Professor, no início, lá nas considerações iniciais, está escrito que a recomendação da comissão de vagas recomendou. Achei que ficou um pouco redundante, poderia substituir essa palavra, né? Recomendou por estabelecer, indicou, propôs, talvez. Bom, isso era só uma sugestão. Eu tenho também uma pergunta e um pedido de esclarecimentos. Primeiro, no artigo 21, me parece que no que tange a pesquisa, ele está redundante, porque ele fala assim, que ele vai atender os núcleos de pesquisa e a pós-graduação e necessidades especiais dos núcleos, necessidades especiais das áreas estratégicas do ensino, da pesquisa, novamente, ou da extensão. Então, eu acho que está um pouco redundante aí, e eu gostaria de saber o que são as áreas estratégicas do ensino, da pesquisa ou da extensão. Por fim, ao contratar um professor visitante sênior, eu queria entender como é feito essa distribuição de verbas, porque existe no centro, por exemplo, existem vários professores visitantes que são adjuntos e eles trabalham muito em aula, eles dão muitas aulas enquanto visitantes, às vezes duas ou três disciplinas diferentes. E sempre os coordenadores, os diretores de centro dizem o quanto eles vêm sendo importantes para a universidade, para suprir, né, as deficiências aí de docentes. Então, eu gostaria de entender como é essa verba, de onde ela vem, são verbas iguais ou diferentes. E acho que por hora é só, depois dessas respostas, aí eu vejo se eu falo da minha reflexão ou não. Obrigada.
Mais inscritos, eu queria fazer os dois esclarecimentos que tanto a professora Gabriela quanto a professora Patrícia colocaram e depois passar para o Marcelo. Com relação à última questão, é importante que responde, na verdade, as duas questões. Esses professores visitantes, na verdade, é um percentual do banco de professores equivalentes da universidade. Então, esses cargos são da universidade, tá? Então, depende da nossa vontade ter outro edital ao final do contrato desses hoje vigentes, e aí em que áreas, justamente, era uma das questões colocadas pelos senhores, que as áreas demandantes, nos primeiros editais, acho que foram dois que tiveram, nos primeiros não houve essa oitiva das diversas áreas e tal, para a abertura desses editais. Na verdade, o banco de professores visitantes é relativamente grande. Hoje nós estamos com cerca de 89 vagas que têm sido utilizadas pelos diferentes centros e nem todas estão ocupadas. E a reitoria pegou, na verdade, desse banco de professores visitantes, 12 vagas e destinou para esse edital para o período de um ano, renovado por mais um ano. Na perspectiva, justamente, de poder, nessa estratégia, selecionando, trazendo colegas sêniores que pudessem efetivamente contribuir com grupos de pesquisa, com programas de pós-graduação, numa dedicação aí que traga o seu currículo e a sua experiência para agregar a esses grupos, principalmente aos grupos onde essas competências vão alavancar novos projetos, novos programas e tudo mais, para efetivamente estar atuando. Então, não há um recurso específico, em separado, de custeio para essas contratações.
essas contratações, elas entram na folha de pagamento da universidade na medida em que são ocupados os cargos, que um percentual desse banco é destinado a professor visitante. O que acontece, e aí a questão, por exemplo, a diferenciação entre os professores visitantes adjuntos, vamos chamar assim, que eles não têm essa... Até hoje não existe uma distinção, nós chamamos de professores visitantes, né? O edital, na verdade, no seu objeto, no edital dos professores sêniores, no seu objeto é que diferenciou qual a intenção ao chamar esses professores. Mas, na verdade, os professores visitantes, dito adjuntos, eles, em muitas situações, têm sido quase que recrutados com atividades de substituição, em muitas vezes. Em substituição, o que justifica a sua atuação na graduação, na pós-graduação, na pesquisa, em todas as áreas que os nossos adjuntos atuam. O que inaugura aqui é a possibilidade de justamente contratar, reconhecer a vantagem da contratação de professores visitantes sênior com esses objetivos e flexibilizar, aí, ouvido os centros e tudo mais, a carga didática desses professores em função dos planos e que eles apresentaram. Porque nós estamos falando aqui, no caso, de 12 professores escolhidos estrategicamente, em comum acordo com as áreas e tal, frente a 240 que não mudam os seus regimes, mais acrescido de 80 que são os visitantes adjuntos também disponíveis na universidade. Então, não sei se deu para entender isso, mas esse é o encaminhamento. Agora, a possibilidade de novos, na verdade, a reitoria separou essas 12 vagas, colocou, então, e houve todo o processo e tudo mais. A proposta aqui é justamente que poderá haver, considerando 4 vagas, e as necessidades dialogadas com as diferentes áreas e tal. Então, assim, essa possibilidade, ela existe, ainda existe. Em 2018 não contratamos. Nós estamos restritos pela legislação eleitoral no mesmo tanto para qualquer contratação, inclusive para professores visitantes sêniores e tudo mais. A única restrição que existe, na verdade, é a legislação eleitoral, né, nesse período eleitoral para contratações. Mas fora isso, nós não temos nenhuma restrição, podemos reeditar isso a partir dessa nova resolução e aí reconhecendo. Nós entendemos que havia uma dificuldade com relação aos diretores de centro de como tratar diferentes pessoas que tinham a mesma nominação, que era professor visitante. Então, daí a intenção de apresentar essa resolução para poder, como está escrito no parágrafo 3º do artigo 21, poder abrir uma possibilidade de diálogo e facultar aos interessados, não ao professor, mas a área a qual ele tem um plano de trabalho aprovado para fazer, em comum acordo com o centro, dosar essa carga didática, seja na graduação, na pós-graduação e na extensão, em função do plano de trabalho que ele apresentou e para o qual ele foi chamado. Isso o diferencia dos outros professores visitantes e dos outros professores do quadro, porque aí nós temos a resolução 100, né, que nos trata equanimemente na distribuição de créditos e tudo mais. Então, esse artigo vem no sentido de facilitar e deixar transparente, claro, por que é que podemos ou não tratar diferente o corpo docente, e aí, nesse caso, nós estamos falando de um número muito restrito de vagas, com demandas específicas, e aí a novidade aqui seria pactuadas com as diferentes áreas e tudo mais. Essa é a intenção. Não sei se estou aqui, mas está uma disposição.
Marcelo.
O professor Rony pediu, como estava na reunião também.
Trouxe um problema para a gente. A gente tinha deles, a gente entende que são diferenciados professores. Ou mesmo no mapa de ensino, se a gente tiver um novo curso, por exemplo, que no que eles seria esses professores que a gente vê com muito, muito bons olhos. Então faz sentido essa proposta. Eu tenho uma sugestão.
Bem, eu acho que essas questões, então as questões devem ter sido esclarecidas. Eu acho que a única questão que, não, que ficou em aberto talvez seja da Gabriela, sobre facultado a quem, não é? Eu entendo que no texto aqui esteja facultado a área, desculpa, onde está? Fica facultada a área estratégica a que o docente atende. Então... ou o programa de pós, ou quem iniciou esse processo de contratação, cabe a ele, né, ali, óbvio, sempre tendo o diálogo, né, diálogo com o centro, deliberar sobre a alocação de aulas ao docente ou não.
Obrigado, Marcelo. A Maria Gabriela está em...
Acho que a gente ainda precisa encontrar uma redação melhor para esse artigo 3º. E eu quero avançar e aqui reiterar uma crítica que eu fiz já naquela reunião que eu quero trazer para essa conselho, na perspectiva assim de que a gente possa trazer novos visitantes, porém de uma maneira mais calibrada e mais refinada. Assim, do programa de Ciências Humanas e Sociais e que acontece nos programas, nós fomos ignorar. Né, e melhor dizendo, ignoradas, porque estávamos eu e a Camila, outros programas também. Então, uma comissão. Então, assim, nós tivemos sucessos e insucessos nessas. Deverão ser muito bem. Desse pessoal de avaliação. Orientação de doutorado. Isso não conta. Então, a gente fica criando situações na situação desse docente. Então, acontecendo que eram quatro, que a gente poderia tentar ver. Passando de
visitante sênior para fazer com menos de 4. Bom, era isso. Eu acho que, de qualquer forma, esse terceiro aí, de algum modo, a gente pode tentar refinar essa redação, mas não sei se a gente consegue fazer isso no pleno. Né?
Gabriela. Patrícia D'Antônio.
Desculpa, mas assim, o artigo 21 eu ainda acho que está redundante. Eu queria entender o que são as áreas estratégicas, porque eu acho que está redundante quanto à pesquisa, ele chama bastante a atenção à pesquisa, e eu queria entender também um pouquinho melhor essa. Não há remanejamento de verbas, então. É isso que eu queria entender. Não é que contrata um professor visitante sênior, deixa de contratar. Um outro professor, um professor visitante no nível menor. Eu quero entender isso.
Exatamente isso. É uma escolha.
Obrigada. É isso.
Eu queria entender a pergunta.
Então, professor, eu queria entender.
Eu queria a resposta, mas não entendi.
Eu queria entender se tem remanejamento de verbas. É uma verba inteira para visitantes, e aí dentro dessa verba se separa o número de visitante sênior, porque um visitante sênior recebe mais, não é, do que um visitante, vamos colocar do meu nível, é isso que eu quero entender, se há remanejamento de verbas. Quando o senhor falou que tinham 12 vagas acordadas, eu entendi que era algo separado, é um esclarecimento mesmo para eu ver de onde vem. E, novamente, eu me refiro ao artigo 21 para entender melhor o significado do que está ali. Obrigada.
Daniel Miranda.
Duas coisas. Acho que eu consigo responder algumas perguntas suas. O edital de visitante sênior foi pedido pela Matemática, com o Fresneda, há algum tempo atrás. E ele foi amplamente debatido lá, então tem algumas coisas que eu posso dizer que são interessantes. Primeira coisa da história, né? O que a gente queria com ele? A gente queria contratar professores titulares. A gente tentou abrir vagas de professores titulares para pós-graduação, a gente não conseguiu. Simplesmente porque o cara já está aposentado, não tem interesse, passa do salário, por uma série de razões que tem a ver com como está organizado o sistema atual, nós não conseguimos trazer professores titulares. Quer dizer, ou quando a gente traz, o cara ganha R$700. A gente tem um professor titular aqui ganhando R$700. Ele é adjunto hoje, porque eu vou progredir, né? Ele é titular da USP, mas aqui dentro ele é adjunto. Não faz sentido ele progredir, porque ele não vai ter remuneração. Mas a maior parte deles não querem vir para cá sem algum tipo de remuneração. Então, esse edital de visitante sênior foi pensado em tentar cobrir esse vazio de pessoas experientes para pós-graduação dentro que a gente encontrou. A gente tentou alguma forma de trazer dois ou três professores com grande experiência, que tivessem lá fora o que a gente chamaria de ser um titular, para aqui dentro. Então, ele foi pensado com essa finalidade. Obviamente, você vai querer trazer uma pessoa geralmente sênior, isso significa não só experiência, mas geralmente também significa idade. Né? Essa é uma coisa importante, os professores sênior geralmente são de maior idade e tal. E o que a gente vai fazer e como que a gente vai distribuir as cargas dele didática, né? A resposta quando o edital foi feito não estava clara, né? Então deixaram-se para os centros escolheram fazer o seguinte: ó, bota esse cara para dar aula pós, bota esse cara para fazer pesquisa, vamos tentar diminuir um pouco a carga didática dele de graduação, porque senão a gente não consegue realizar as outras atividades e o projeto que ele colocou aqui dentro. Sobre o item que você perguntou, sim, é um banco, nós temos um banco de professores, não importa se eles são visitantes ou permanentes, se eu não estou enganado. Então, se nós reservamos uma série desse banco para ser professor visitante, e dentro desse banco nós escolhemos alguns para serem visitantes sêniores. Se eu não estou enganado, o visitante sênior, ao ter um salário maior, ele conta como 1,7 docentes. Ou seja, cada vez que a gente escolhe contratar um sênior, nós perdemos 1,7 vagas, é o equivalente a contratar 1,7, eu posso estar errado no número exato, tá? De vaga de professor visitante comum. Tá? Então, eu não sei como se deu dentro dos outros centros, mas nós tínhamos um número de vagas bem acordado, acho que eram 11. Nós resolvemos perder duas vagas, escolher usar duas vagas em outra finalidade. Para nós era muito mais interessante pegar duas vagas e usar essas duas vagas de professor visitante, trazendo um sênior. Isso seria muito mais vantajoso dentro desse grupo ter alguém com experiência maior do que ter alguém para cobrir carga didática de graduação. Eu acho que essa decisão tem que ficar clara para todo mundo que vai fazer essa escolha, né? Que vai fazer a escolha de um professor visitante.
Obrigado, Daniel. Nós fechamos esses três blocos. Agora entendi a pergunta, entendi a resposta. E é sim, realmente tem um percentual, um fator no banco equivalente, justamente um titular é 1,7, 1,7 alguma coisa. Então, nós, como nós temos um percentual do nosso banco equivalente para máximo que nós podemos destinar para visitante, cada categoria que a gente enquadra um visitante, de adjunto até titular, obviamente nós vamos usar o peso daquele cargo, né? No caso de adjunto é 1, o peso é 1. Então, de todos os níveis de adjunto e associado, acho que fica em 1. E no caso dos titulares especificamente, fica 1,7. Então, por isso o número pequeno, nós temos que estar, e daí colocado aqui a questão, considerando o quadro de disponibilidade de vagas e as condições que atendam a essas necessidades. E aí foi que se decidiu destinar, então, essas 12 vagas, que seria 1,7 vezes 12. O equivalente ao número de professores que é adjuntos 1, né, que estaria ocupando. A equivalência é mais ou menos essa. Está com um ajustezinho aí desse índice que a gente pode informar com precisão. Marcelo.
Bem, queria agradecer ao Daniel Miranda por me lembrar que a questão do edital do professor visitante sênior foi uma iniciativa da matemática. Né?
Do Fresneda, especificamente do Fresneda.
Do Fresneda, exatamente. O professor Fresneda, ele teve essa ideia, seria possível a gente contratar um professor visitante que fosse um perfil mais sênior, tal? Foi atrás da legislação, etc. E saiu o edital, que depois virou o modelo para o edital geral da UFBC. Então, agradeço ao professor Fresneda por isso. Né? E agora mais as questões específicas sobre as redundâncias. Acho que há duas redundâncias, né? Uma nos considerandos lá, né? Que é a, por favor, passar lá para os considerandos, que é a recomendação que recomendou, né? Eu até fiquei na dúvida se a gente deve colocar, citar as resoluções que nós estamos extinguindo, né? Nós estamos revogando. Hã? Não, nós vamos revogar, né, a 176 e a 225. Nós precisamos colocar no considerando as que nós estamos revogando, né? Eu até pensei na possibilidade de tirar esses dois considerandos aí da lista. Então aí fica para deliberar. Acho que eu iria nessa direção. Sobre o artigo 21,
ali você pode trocar por para. Fica mais simples, acho que também vai na redação ortográfica que ela deu, né? Recomendação da comissão de vagas número 4, para revisão, sem ter que botar duas vezes recomendar. Uhum.
E sim, para resolver, caso não retiremos isso, né? E que colocar a recomendação da revisão do artigo, né? Poderia se dar ou para. Ou que sugere também. Qualquer coisa desse tipo. Muito bem. Depois, no artigo 21, então, meu entendimento disso daqui é que, condições que atendam às necessidades especiais dos núcleos de pesquisa, dos programas de pós-graduação, eu acho que a ideia é, como atualmente nós fizemos para os núcleos, fizemos para os programas de pós, e esses dois casos fossem citados nominalmente. E outras áreas, né? Originalmente acho que a redação estava só essas duas áreas, depois resolvemos abrir para outras áreas estratégicas. Áreas estratégicas não estão definidas e eu entendo que seja de propósito, porque a ideia é que se pense numa área que se queira fomentar e aquilo automaticamente vira uma área estratégica da pesquisa. Ensino e extensão. Tá? Então, eu entendo que não há uma definição da área estratégica justamente para ter liberdade de escolha. E a redundância vem, de fato, de citar nominalmente núcleo de pesquisa ou programas de pós-graduação. Caso seja necessário, poderia tirar, colocar necessidades especiais de áreas estratégicas de ensino, pesquisa e extensão. E automaticamente ficaria os núcleos de pesquisa e os programas de pós-graduação inseridos. Aí eu consulto os colegas que estavam na reunião também para ver se é preciso citar nominalmente os núcleos de pesquisa e pós-graduação, manter isso daqui. Finalmente, a Gabriela, sobre estender o tempo de contrato, também eu acredito que o Rony tem uma questão legal aí.
Aqui no passado. Sim, mas é porque de fato a gente interrompe processos e, na verdade, não sei. Eu acho que esse programa é muito bem direcionado, mas a execução dele traz muitos problemas. A gente não está conseguindo ver resultados tão palpáveis, né, tão efetivos, pelo menos para a nossa área.
Mas aí talvez a questão seja o programa, né? Aqui, na verdade, nós estamos tentando resolver um problema de cada vez. O problema é distinguir o professor visitante sênior dos outros professores. E depois a gente possa aprimorar esse programa de outras maneiras. Não sei se é aqui o momento da gente discutir o programa em si.
É, na verdade, não é programa,
temos duas Só uma informação da Secretaria-Geral antes da gente continuar a discussão. Só um minuto.
Como vocês devem ter reparado, o som não está saindo pelas caixas. Então, assim, nós pedimos desculpas, acho que nesse intervalo entre a última reunião que tivemos nessa sala e a reunião de hoje, parece que as caixas de som queimaram. Mas, independentemente disso, eu pediria a gentileza de vocês terem atenção em ligar os microfones, porque, aparentemente, o som está sendo captado pelo microfone, só não está sendo distribuído pelas caixas. Então, para a gravação, é importante que, mesmo que o som reproduzido pelas caixas, seja captado pelos microfones. Obrigada.
Obrigado. Bem, nós temos o professor Rony Mioto.
Os núcleos e os programas de pós-graduação. Que tarde. A minha sugestão vai semelhante ao que já falaram, é atender às necessidades do ensino, da pesquisa e da extensão. Para dar um exemplo de como um professor visitante sênior pode ser útil, na pós-graduação nós estamos preparando um profissional de internacionalização que vai ser submetido para o edital CAPSPRINT, que é um edital de 4 anos, e esse edital pede que áreas estratégicas sejam definidas a partir dos programas de pós-graduação das instituições. A gente fez uma solicitação aos colegas coordenadores dos programas de pós, e a partir da solicitação de projetos e propostas, nós elencamos 6 grandes temas, que são temas interdisciplinares ou multidisciplinares, transversais, nos quais um professor que fique aqui 1 ou 2 anos, um professor sênior, poderia ser de grande valia. Por exemplo, um tema do tipo ciências de dados, sistemas complexos e aplicações inteligentes. Um docente sênior que viesse a contribuir com... Na verdade, é um tema, é uma área estratégica, é uma área de pesquisa em que conflui muitos dos nossos interesses. Um professor sênior, mesmo que ele não vá orientar diretamente um aluno de pós-graduação, de doutorado ou de mestrado, ele poderia ser extremamente útil, tanto na possibilidade de fazer, de facilitar colaborações internacionais, facilitar o contato com docentes e pesquisadores de outros países, quanto também nos contatos internos. Portanto, a gente, na pós-graduação, acho que ficaria muito bem contemplada se a gente tirasse desse artigo 21 as necessidades dos programas de pós-graduação e mantivesse de áreas estratégicas do ensino, da pesquisa e da extensão, porque já contempla a pós-graduação e também contempla os núcleos de pesquisa. É, porque aí já está tudo aí, está tudo nisso.
É a última pergunta. Então, eu estou entendendo que essa resolução, essa alteração na resolução, ela vem para normatizar a contratação dos professores visitantes sêniors, porque a universidade já tem uma experiência que eles são, que eles podem contribuir bastante. Só que aí eu entendi, naquele inciso terceiro, que o facultar a eles, que a professora Maria Gabriela já chamou a atenção, a dar aula ou não, é para colocar uma possibilidade que, em princípio, não precisa acontecer, porque é facultar, já que eles vêm para outras funções, mas usando de sua experiência regressa, não é? Professores titulares, aposentados, tal. Então, eu só queria ter certeza disso. Como a universidade já trabalhou com esses sêniors, foi proveitoso. Já que se está colocando, porque já teve, não é? Vários, tem alguns que a gente está vendo por aí trabalhar. Então, foi bom, por isso que a resolução vai ser alterada para já deixar isso claro da sua contratação. Essa é a minha pergunta. Obrigada. Não vou perguntar mais nada.
Antes de passar para o Marcelo, a gente queria só dar uma informação de que realmente a proposta de transição aí tinha uma redação aqui. A única questão que eu queria colocar, só para a gente refletir acerca da necessidade dessa redação, é que caso, a partir do momento em que a resolução for aprovada, novas contratações já passam a ser orientadas pela resolução, né? Não, tudo bem. Então, aí, no caso, talvez seja especificamente com relação a introduzir essas obrigações nas atuais em vigência, né? Seria esse o espírito.
Eu só explicando para o professor, muito bem lembrado, que de fato ficou de fora essa disposição transitória, que em princípio seria uma resolução que complementaria a 176. Como para uma área que vai implementar, que vai de fato utilizar uma resolução, é muito complicado trabalhar com documentos paralelos, eu havia proposto de unificar isso num documento. Na hora de colocar tudo num documento só, eu acabei deixando de fora a disposição transitória, mas o professor lembrou bem, e o texto a gente recuperou é esse mesmo.
Tá, então teria essa proposta de redação, que foi inclusive discutida na reunião, né, que não seria artigo 5º aí, né, seria provavelmente o 22 e renumerando o final, que entraria justamente antes da revogação das demais.
Não, logo depois.
Ah.
É o último mesmo.
É o último? É. Ah, é transitória, tem que ser o último, né, tem razão. É, que essa resolução se aplica também aos casos de renovação dos contratos de trabalho de professor visitante sênior atualmente vigentes.
Em vigência, né?
É, se é o caso de renovação, entra naquela situação que eu disse, talvez nos casos dos contratos em vigência e não dos futuros, porque os futuros serão regidos pela nova resolução. É isso que eu estava vendo ali, uma contradição. Mas, Marcelo.
Tá. É, então, já aproveitando a questão do Rony aí das renovações, eu concordo, estou de acordo. A questão é assim, o que nós estamos, só para ver se nós estamos falando a mesma coisa, é que eles devem aderir a isso no momento da renovação, né? Digamos, passam a ter. Eu não sei se está bem isso escrito na redação ali. Essa redação se aplica também aos casos. Não seria aos casos. São os casos vigentes no momento da renovação? Não seria isso? Ou a partir de sua renovação?
Não? Se ele é vigente. O momento da renovação ele não está vigente, porque justamente ele está precisando ser renovado.
Caso sejam renovados, por exemplo. Eu não sei se nós vamos fazer passar a ser vigente nos que estão, passar a obedecer isso nos que já estão vigentes, ou não.
Pois não, Rony. Seja uma precaução aí no caso, para que na renovação fique atento de que existe uma nova resolução e tal. Né?
Isso.
De forma precavida, possa
ser.
Marcelo. Tá, com relação ao comentário do Charles, né, eu concordo também, podemos deixar só áreas estratégicas de ensino, pesquisa e extensão. Acho que era essa a sua proposta, não? Então, artigo 21. Agora, só para entender aqui, perguntou à mesa, né? Estando esse item no expediente, a gente já faz essa rodada de alterações já faz essa rodada de alterações agora.
Nós temos essa possibilidade. Nós ainda estamos no expediente e eu já estou vendo propostas de redação e tudo mais e tal. Aí eu vou consultar a plenária se entende que com as alterações nós temos condições de passar isso para a ordem do dia e resolver isso hoje.
Entendo.
Mas é a plenária.
E eu acatando, podemos alterar, então.
Na verdade, na fase de discussão, nós podemos colocar todas as propostas e tal. Aí na ordem do dia, se passar para a ordem do dia, que nós vamos decidir a respeito. Né?
Então eu sugeriria que a gente altere já o texto, colocando ali. Deixa eu ver.
Não. Só uma questão. Eu sugeriria que não, coloque em discussão, coloque um texto alternativo e tal para ser discutido.
Tá.
Mas não altere, não altere ainda o texto, porque isso então é na ordem do dia que nós vamos fazer alterações.
Tá.
Tá?
Então, alternativo pode copiar e colar. Isso.
Então, onde está? Atendam a necessidades especiais, tira dos núcleos de pesquisa, dos programas. E aí, tira o OU também. Aí. Então, de áreas, tira de áreas. Aí ficou bom? Não. Tira outras, está certo. De áreas estratégicas de ensino, pesquisa e extensão, ouvidas as respectivas aulas. É essa a alternativa.
Obrigado. Perfeito. Maria Gabriela tinha...
Peraí, eu acho que eu...
Ah, desculpa, Márcio.
Eu acho que a questão que a Patrícia colocou de novo sobre facultar, eu acho que o entendimento é que, que o natural seja não assumir as aulas. Isso seria mais ou menos o default, a não ser que isso esteja previsto no projeto, seja da natureza do projeto da pessoa. Esse era o meu entendimento.
Posso comentar?
Maria Gabriela.
A decisão de atribuição de alocação didática na graduação será uma perspectiva não do centro, mas da área que está diretamente associada à contratação desse docente, desse visitante. É isso. O centro está, na verdade, subordinada a essa decisão. Esse é o entendimento, é isso? É isso? Só para ficar claro, que a decisão de que se atuação não vai competir ao centro, vai competir à área que demandou e que acompanha esse professor visitante sênior. Até uma pergunta.
Eu queria tratar justamente o porque quando a gente está definindo áreas estratégicas e um plano de trabalho, como foi bem colocado aqui, a carga didática ordinária, corriqueira, obrigatória de todos os cursos, entende-se que nós não devemos sobrecarregar um professor visitante sênior, contratado especialmente para um projeto em área estratégica, com as obrigações que são de todo o corpo docente. Agora, se no seu plano de trabalho, eu acho que em muitos casos é desejável que o professor possa, e não há impedimento nenhum, né, ele possa e deva dar contribuições na graduação também, dentro de suas áreas de especialidade. Mas, de saída, ele não fica com 8 créditos numa disciplina obrigatória da graduação, sem que se pense, sem que se reflita entre os centros e a área estratégica, o quanto isso compromete ou não o seu trabalho descrito no plano de trabalho. Eu acho que essa é a questão, e daí a necessidade de obviamente, pode haver uma demanda, e eu acho que o critério deveria ser justamente pautar pelo plano de trabalho o que se pretende com aquele docente. Coloca de antemão, e aí o artigo 21, na perspectiva de corrigir alguns processos passados, ele acaba, o artigo 21 acaba justamente colocando a frase, todas as respectivas áreas, para justamente avançar nesse sentido de diálogo e ter uma avaliação. Só um outro aspecto com relação aos relatórios. Na verdade, as avaliações dos relatórios estão muito mais, não havia uma previsão de relatório individual a ser apresentado ao centro, agora colocado, e eles ficam muito mais na perspectiva dos relatórios de atividades das áreas que os demandaram e que tiveram suas atividades desenvolvidas. E aí concordo que não temos isso sistematizado, temos nas áreas, mas em separado em conjunto dos professores visitantes. E aí cada um de nós pode ser testemunha de onde isso efetivamente funcionou. Eu mesmo sou testemunha de que a visitantes sêniores dentro de programas de pós-graduação, por exemplo, ajudaram a alavancar as avaliações trienais de pelo menos 2 programas de pós-graduação. Aqui eu testemunhei uma ação direta na graduação da pós-graduação e no auxílio de grupos de pesquisa e pós-graduação. Então, eu acho que a ideia é justamente o trabalho e a unidade das áreas estratégicas é essa questão. Eu conheço também sempre, não era nem do visitante sempre da UFABC, mas do CNPq, onde ele fazia questão, estava no plano de trabalho dele, participar das obrigatórias do BCT como estratégia justamente de avaliação e contribuição para a área de ensino. Tá.
Eu estou entendendo que ainda estou dentro da parte ali que você disse, que ainda tem uma fração de tempo, né? Desculpa. Eu só quero dizer o seguinte, que dos nossos docentes, há questionamentos em relação ao que consideram assimetrias. Vamos frisar esse entendimento, uma vez dele pelo conselho. Mas é claro que docentes negativos colocam em discussão essa condição, essa contratação e essa inserção que do meu. Sim, há méritos, mas como eu disse, insucessos e reitero a necessidade de que esses programas sejam muito bem avaliados. Continuar acertando e acertar e errar. É só isso.
Obrigado, Gabriel. Nós não temos inscritos, Marcelo. Desculpa, Daniel? Daniel, depois o Silvio.
Quando surgiu esse programa Bom, boa tarde a todas e todos. Silas. Valeu, obrigado. Meu apontamento é mais burocrático, na disposição transitória, se eu entendi bem, a resolução, né, ela se aplica aos contratos de trabalho de professores visitantes sêniores, que acho que na nova proposta acabou suprimindo essa descrição. Essa resolução se aplica também aos contratos vigentes. Acho que a gente não pode perder os contratos de trabalho de professores visitantes sêniores vigentes quando der sua eventual renovação, para que não se aplique a outros contratos de trabalho vigentes. Dos outros visitantes, por exemplo. É isso. Entendeu, professor? Sugestão? Contratos... Eu passo a letra.
É contratos de trabalho de professor visitante sênior. É que, como a Fabiane colocou, essa redação era de uma resolução específica só tratando dos sêniores, que alterava a 176. Só um minuto. Silas, acabou? Vamos pela ordem.
Só queria comentar o do Silas, sinceramente. Professores visitantes, sêniores ou o que a gente... Então, ao dizer que ela se aplica aos contratos vigentes, você está só reafirmando que tudo que está lá não faz nenhuma diferença, do ponto de vista técnico. Não faz.
Desculpa, vamos ordenar.
A resolução. Então... É algo burocrático, mas, para quem procura pelo novo, acho importante delimitar.
Eu pergunto, Silas, qual é a questão que você coloca nesse artigo?
Bom, a proposta de redação é essa, colocada. Se a resolução não trata de visitantes sendo sêniores ou não, né, que se suprima os sêniores então, mas que se delimite a quem essa resolução está definindo, estabelecendo...
De procedimentos visitantes, tá.
Se sêniores ou não, tudo que bem. Seja descrito na disposição transitória.
A resolução não trata só dos sêniores, o 21 e o 22, que é específico dos sêniores. A resolução trata dos professores visitantes. Tá bem. Eu pergunto se o Marcelo tem alguma outra consideração.
Eu queria falar um pouco sobre o que o Daniel falou. Concordo, fica um pouco vago lá o facultado, né? Questão do cachorro sem dono, etc. Mas eu estou entendendo o seguinte, que a qualidade dos trabalhos desenvolvidos, que os resultados e o impacto disso precisa ser medido e etc. A questão aqui é uma questão um pouco específica sobre a concepção, né, que é distribuição econômica. Então, quando nós trazemos um professor altamente gabaritado e etc., para desenvolver atividades específicas, a gente quer dar a oportunidade dele desenvolver aquilo com tranquilidade. Eu ouvi você falando... O cara não vai fazer nada, alguma coisa assim. Eu não sei se eu entendi errado, ou alguma coisa. Zé, Daniel, não, entendi errado. Tá.
Desculpa. Desculpa, Daniel.
Eu entendi. Não, é assim, porque a qualidade do que vai ser feito, etc., precisa ser medida pelo relatório, etc., né? E eu entendo também que a gente, por mais que os centros sejam os guardiões dessa coisa da locação, etc., eu acho que nós devemos ser capazes de cumprir com a nossa alocação com os nossos docentes do quadro efetivo, né, e com alguns visitantes apoiando, etc. Mas a gente deve dar conta, os visitantes, digamos, os visitantes adjuntos, equivalentes ao adjunto, nós devemos dar conta disso. E dar liberdade para esses projetos serem desenvolvidos com tranquilidade.
Então, eu não sei se ficaria uma coisa com, menos com cara de cachorro sem dono, dizer claramente que fica dispensado de atividades didáticas na graduação, caso, a não ser que esteja previsto no plano de trabalho. Porque eu acho que essa é a linha, mais ou menos, do que estamos tentando falar. Não queremos... A área demandante está trazendo uma pessoa altamente gabaritada para desenvolver um projeto específico, e nós vamos dar 18 créditos para essa pessoa, né, ficar dando aqui na graduação, etc. Então, não sei se isso... Talvez o Daniel possa comentar, mas eu acho que, por enquanto, o facultado aí dá a ideia de que o default não precisa, né? Eu não fiquei tanto com essa sensação do cachorro sem bunda.
Desculpa, a gente não sai dessa discussão se a gente fizer comentários em cima de comentários. É, nós entendemos as intenções aí. É, no caso, eu teria uma sugestão aqui, nós não temos inscritos, mas talvez nesse sentido, eu vejo que a palavra facultado às áreas, eu acho que ela dá a dimensão justamente que a gente quer, porque também dizer que o professor visitante está dispensado das aulas, o coloca de pronto distante do processo, do processo, o que também não é desejado. Nós estamos falando de planos de trabalho. E que pode, inclusive, em função do desempenho do professor durante a execução do seu plano de trabalho, se revelar bastante conveniente que ele, embora não esteja previsto no seu plano de trabalho, possa contribuir com uma disciplina livre, uma disciplina de opção limitada, alguma outra coisa. Então, assim, a preocupação... a área estratégica em diálogo com fica indefinido. Talvez fica facultada a área estratégica e ao centro, na verdade, a discussão acerca da participação aí. A gente já dá endereço, são coisas que vão ter que definir efetivamente.
Né? Eu estou inscrito, né?
Fica bem fluido. Né?
E ponto, entendeu? Aberto, fechado, o perto, longe, o cachorro com dono, sem dono. Claro, entendeu? Conforme critérios do gestão. Essa é a minha sugestão.
Então. Rony está inscrito.
Uma parte, professor, se fosse tão estrita essa interpretação, a gente não teria a dimensão do poder discricionário. A questão que se coloca aqui é o seguinte: o que vier, fica devido quando não faz o que está definido. Mas, professor, e se há um entendimento de que ele poderá ir para a graduação, isso não eu entendo dessa forma, mas evidentemente que a gente tem que colocar em discussão, e do meu ponto de vista, se a questão já foi apontada como parte do plano do trabalho, de trabalho, esse inciso. Né? Porque aqui a gente está tentando regular algo e apontando sempre para o plano de trabalho. Então que apareça o plano de trabalho como um elemento, como um critério de definição. É isso.
Bem, não temos mais inscritos. Marcelo.
Eu acho que eu concordo com o Rony, com o Dácio também, que o espírito é deixar um pouco mais livre isso, e deixar, na verdade, aí acho que a modificação ficou boa, né, atende, e acho que também resolve um pouco que o Daniel ficou preocupado, né, que a questão dos centros e alocação, então fica facultada a área estratégica a que o docente atende e ao centro em que ele esteja lotado, alocação de créditos didáticos. Caso a Gabriela tenha uma sugestão de redação, a gente pode tentar ver, mas acho que nesse momento eu estou de acordo com essa nova redação.
Obrigado, Marcelo. A professora Patrícia D'Antônio.
Entender como vai associar a área estratégica ao centro, se é um núcleo de pesquisa. Isso é simples. A associação está no núcleo de pesquisa tal, portanto ele está alocado no centro X.
A área demandante é a área estratégica, é definida a área estratégica.
E é ela que vai dizer qual é o centro.
Qual o docente estará lotado.
Então.
Nós temos um programa de pós-graduação, que não está ligado a nenhum centro, discutindo o plano de trabalho, e portanto é uma área estratégica, discutindo um plano de trabalho de um docente lotado num centro especificamente. O docente já foi lotado no centro. Ele vai discutir justamente dentro do seu plano de trabalho. A comissão de vagas lota o professor.
Ah, esse é o meu comentário. Tá? A comissão de vagas, que lota.
Se não houver, a comissão de vagas indica qual é o centro ao qual ele vai estar lotado.
Entendi.
Está previsto no artigo anterior aí. Parágrafo primeiro. Né? Eu tô com a seguinte sensação. Nós estamos por pouco para ter uma redação, né? Eu pergunto se há elementos e condições da gente seguir na definição e já na votação dessa resolução. Eu queria colocar em votação se é o caso da gente promover a resolução à ordem do dia, o que significa a gente seguir nessa discussão até ter uma redação que possa ser votada. Eu queria consultar esse conselho, se entende que temos condições para isso, para que a gente possa efetivamente ganhar todo esse tempo dessa discussão e chegar a uma definição, caso o conselho entenda que estamos em condições de fazer isso. Eu entendo que existe uma questão aí pendente com relação ao parágrafo terceiro, talvez de clareza do parágrafo terceiro. Existem algumas propostas de redação que estão sendo colocadas, mas eu estou entendendo que justamente propostas de redação colocadas já estamos antecipando a própria discussão da ordem do dia. Se estamos nessa condição, poderíamos avançar e não perder essa discussão dessa nossa reunião. Se há manifestações a respeito antes da gente submeter essa apreciação. Patrícia.
Desculpa, professor, mas eu sou contrária. As respostas que eu obtive aqui, das perguntas que eu fiz, para mim, não foram suficientes para eu me convencer que essa resolução está adequada. Eu gostaria de ter mais tempo, até para conversar um pouco mais com os coordenadores de pós-graduação do centro, para entender isso. Nós temos, já tivemos vários professores que foram visitantes no centro, e temos alguns agora, e eu gostaria de entender um pouco melhor o assunto. De todo modo, o conselho vai fazer a escolha da sua pergunta. Porém, minha visão, nada do que foi respondido aqui foi suficiente para me convencer que essa alteração é tão boa ou não. É isso. Obrigado.
Obrigado, Patrícia. Algum outro comentário? Nenhum outro comentário.
Eu queria colocar, então, em votação, se esse conselho acha que nós temos condições de promover o item à ordem do dia para continuar a discussão no nível da redação. Esse era o meu entendimento, quando nós estamos discutindo redação, parece que as dúvidas estariam superadas, ou não, né? Então, eu queria fazer essa consulta, se o conselho entende que podemos promover a ordem do dia e continuar a discussão das redações e tudo mais, para que a gente possa ter uma definição a respeito. Tá entendida a proposta? Então, a proposta é os favoráveis a promover... Pois não. Não, seria hoje, para aproveitar justamente esse tempo que nós estamos às 16 horas, nós teríamos pelo menos mais meia hora, uma hora, para essa discussão sem comprometer. Essa é a discussão. Bem, está entendido o encaminhamento? Só faz sentido colocar na ordem do dia se for para discutir hoje, porque senão nós continuamos no expediente e vai para a ordem do dia naturalmente, né? É que eu estou entendendo, eu não vejo pressa nesse sentido, não, porque as alocações, os contratos vigentes já estão vigentes e nós estamos administrando com o que temos. A preocupação é só no sentido de que nós estamos aqui discutindo detalhes de redação. O que me parece, está claro, de que questões de fundo parecem estar, se não plenamente superadas, não vão ser aqui que vão ser superadas. Esse é o entendimento só. Pois não, Gabriel.
A mesa está entendendo em discussão, refere-se apenas aí ao artigo 21 ou tem outras... seriam postos em discussão a redação nesse momento?
Não, o que nós estamos colocando em discussão é o artigo... É o artigo 20, o artigo 21 e essa proposta de inclusão aí da disposição transitória que fala acerca dos contratos vigentes. É isso que nós estaríamos colocando.
O 20 em qual aspecto? Que não me escapou agora. Qual o aspecto do 20?
O 20 é que designa, pela primeira vez, um perfil de professor visitante sênior. Essa figura não existia na resolução. Ela trata que poderá contratar professor visitante sênior com esse perfil. Artigo 21... Aí a reitoria poderá publicar os editais específicos, nessas condições aí ouvidas as respectivas áreas estratégicas. O parágrafo primeiro, cabe à comissão de vagas a lotação ouvido o centro, porque se houver dúvida justamente com relação às áreas estratégicas não tão circunscritas aos centros, daí alguém para deliberar a respeito, como já tem acontecido. O parágrafo segundo, o professor visitante deverá apresentar o seu plano de trabalho, o seu projeto específico, na ocasião da seleção, e o relatório para avaliação, aí sim, de manifestação dos centros, no qual ele está lotado. E a questão do artigo 3º, que é a questão última aqui, que causou mais sugestões e polêmica e tal, é com relação a quem fica facultada a alocação de créditos didáticos, né? Aí, no caso, a última questão, a última sugestão, a área estratégica e ao centro.
Existe? eles deveriam. Graduação, nada disso está. Então,
diante dessas argumentações todas, eu volto a perguntar para o colegiado. Se é o caso de promovermos a ordem do dia ou continuarmos no expediente e designar um relator e na próxima reunião fazermos a discussão no expediente. Então, eu vou colocar em votação, parece que não vejo consenso, na verdade eu só vejo questões contrárias. Então, Gabriela, eu estou tentando encaminhar, se você puder ajudar no encaminhamento.
Eu tenho uma dúvida.
Pois não.
Eu queria que você colocasse um parágrafo terceiro para mim, por gentileza. É que eu tinha feito uma sugestão de redação nesse parágrafo terceiro e ela não consta da proposta. Então, eu queria sugerir que ela fosse inserida aí para que se pudesse passar ou não para a discussão, né?
Não, na verdade, assim, as propostas todas serão todas reapresentadas se a gente passar para a ordem do dia. Nós reabrimos a discussão e aí fazemos todas as apresentações de proposta. Eu estou só perguntando se é o caso da gente passar para a ordem do dia ou não. Né?
Eu tendo a acompanhar a professora Patrícia, mas aí, obviamente, tem que ouvir o plenário, né?
Sim. Daniel Miranda.
Não, depois.
Não? Depois. Tá, então então para a gente decidir em que momento nós vamos fazer a discussão, eu coloco em votação a proposta de promover o item para a ordem do dia. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Abstenções.
6 abstenções. Então, estamos com o item na ordem do dia. Aí, reabrimos, então, essa discussão na ordem do dia. O professor Daniel Miranda é o primeiro inscrito.
São duas sugestões de redação que são simples. Primeiro, no parágrafo terceiro, eu preferia que fosse o centro e depois a área... A área estratégica, tá? Simplesmente uma inversão, simplesmente porque quem é de verdade chefia é o diretor de centro. Quem tem capacidade de fazer essa escolha é o conselho de centro. Então tem que ser feito pelo centro e ouvindo a área específica. Eu acho que isso deixa mais claro como é feito todo o resto do processo dentro do FABC. Quer dizer, quem decide é o diretor de centro junto com o conselho, ouvindo as outras demandas. Eu acho que isso fica igual, simétrico em relação às outras áreas. Então, essa redação é a inversão, que quem decide a alocação é o conselho de centro. Ok. A segunda é uma...
Daniel, só para a gente organizar, veja se a redação é aquela que elas estão colocando como sua proposta, Daniel, para o terceiro.
Isso. Só isso.
É isso?
Só a inversão. Tá simples. Bem. Acho que isso fica. A segunda coisa é sobre alguma coisa que ninguém discutiu, né, já que a gente já está aqui, que é simples, mas é do artigo 22. 22 ou 18? Artigo 19. Artigo 19 está em cinza, né? Ele pede para que os relatórios anuais sejam apresentados a esse conselho. Não, manda para o conselho de centro do mesmo modo. Só isso. Acho que fique. Mas ele não vai permanecer.
Desculpa, Daniel, só um esclarecimento. Esse artigo 19 é um relatório
da reitoria aos, a esse conselho, de qual é justamente o número.
Ah, mas e uma pergunta, talvez eu não tenha visto. Eu faço uma pergunta. É, do jeito que eu vi a redação, posso estar muito equivocado, mas só os sêniors têm que apresentar um relatório de atividades. Está claro que não é isso. Já estava, então desculpa. Tá ótimo. E é apresentado a quem?
Pode explicar. É apresentado. Por favor, veja o parágrafo.
Obrigado. Não foi isso.
Ao centro, na verdade, né?
Bem, obrigado. Pergunto se a conselheira Maria Gabriela tem alguma proposta de redação.
A conselheira pede para ir no parágrafo para a gente. Acato a indicação do Daniel, acho que fica mais claro. E a minha questão aqui é a vinculação que foi feita no debate ao plano de atividades, né, o projeto do próprio docente, que não comparece. Ou seja, se falou que esse era um elemento de referência, era um parâmetro, mas não está aí. Eu acho que se a gente está querendo valorizar que essa dimensão seja uma referência, precisaria...
Teria alguma proposta de...
A minha proposta, na verdade, era aquela que começava a ação dos visitantes, sêniores, né, a carga didática, uma graduação na graduação funcionada, o plano de trabalho apresentado, né, a área estratégica, ou do centro e a área estratégica.
Eu queria fazer uma sugestão. Não, eu queria só fazer. Gabriela, só uma coisa. Eu queria fazer uma sugestão que talvez contemple a sua preocupação. Emendar na redação que proposta pelo professor Daniel, que eu acho que fica mais claro também essa inversão, vir ao final, vírgula, respeitado o plano de trabalho aprovado. Eu acho que aí a gente inclui o respeito ao plano de trabalho, faz a referência ao plano de trabalho, que é o desejado.
Eu vou botar no centro em que ele esteja localizado.
Aprovado. Né? Esse não foi selecionado, foi aprovado.
É, sim.
Professor Charles.
Minha proposta de redação é a alteração do artigo 21, que já tinha sido sugerida no expediente, que é a exclusão dos núcleos de pesquisa, dos programas de pós-graduação ou de outras, para ficar aqui, atendam às necessidades especiais nas áreas estratégicas do ensino, da pesquisa, da extensão.
Ele já está.
Ah, tá. Não, mas é porque
ele vai ser debatido.
Mas como é na ordem do dia, isso precisa ser explicitado.
Tá, manter. É. Tá, ele só uma proposta de tirar a menção específica aos núcleos e ao programa de pós-graduação. Tá bem. Nós não temos inscritos. Eu ia passar a palavra justamente para você, para ver como de forma organizada aqui. Na verdade, nós temos uma proposta. O artigo 20 não teve nenhuma proposta de alteração. O artigo 21 teve essa proposta relembrada pelo professor Charles, que já tinha sido colocado, de excluir a menção específica ao núcleo de pesquisa e aos programas de pós-graduação, para evitar as redundâncias. E no parágrafo 3º, aí tem essa proposta de redação, proposta pelo professor Daniel, com algumas emendas, que me parece ser a proposta colocada. Eu queria ouvir o professor Marcelo.
Eu entendo, bom, a proposta do professor Charles já tinha aceito, então estou de acordo. Essa proposta do Daniel e Maria Gabriela também estou de acordo. Caso a gente possa colocar, então, primeiramente o centro. Eu acho que vai ter que ser as duas áreas. Eu acho que há um entendimento. Eu tenho um pouco de receio, vou dizer que
de que alguns conselhos sejam muito resistentes. Eu acho que quem tiver essa memória aqui, quem tiver essa memória vai entender e vai ser condescendente, mas é possível que isso no futuro seja um pouco, vire algum impedimento para essas contratações de visitantes sêniores. Mas de qualquer jeito, eu concordo, acho que a questão do conselho sempre tem que ser primordial, né? Então mantém essa proposta.
Mas posso pedir um esclarecimento? Mas a contratação... Pode,
então.
Pode. A contratação não passa pelo conselho de centro.
Ela vai nesse momento, nesse item. Né?
Não, esse item, na verdade, a alocação, pelo que eu estou entendendo, a alocação é ouvido o conselho, definida pela direção do centro com a área estratégica e eventualmente informada ao conselho, porque o conselho não vai, em princípio, até onde eu entendo, definir se ele será ou não alocado, até porque não seria de competência dele. Essa alocação. É isso que eu estou entendendo.
Bom, em algum momento o processo pode não ser iniciado via centro, né? Ele vai ser iniciado pela área do mandante. Em algum momento ele vai bater na comissão de vagas que vai definir um centro, né? E aí vai haver a contratação e aí em algum momento vai ter que definir a alocação didática. Então ali vai precisar entrar um centro, né? Segundo ela. Manejar a alocação e etc. Mas ela sempre responde ao conselho de centro. Então, vai ter que ser reportado ao conselho em última instância.
Talvez valha, nós estamos sem inscritos, talvez valha essa definição com relação ao que se entende por centro, porque uma coisa é a direção do centro, outra coisa é o conselho do centro. Né? E o que aqui se reportando. Rony.
Eu não tenho a mesma preocupação que o Marcelo. Eu acho que quando essa questão chegar no Conselho do Centro e tiver porque é excepcional, uma questão excepcional dentro. Então, eu acho que todo mundo... Sim, porque... O processo de inscrição...
Eu fico até tranquilo de ouvir a versão do Rony, acho que fica mais tranquilo. Me deixa mais tranquilo saber que vão entender que é uma excepcionalidade, etc. Então, e aí acho que pode deixar mesmo, fica ao centro. Acho que precisa colocar centro em que
está lotado. Que ele esteja lotado.
Né? Que esteja lotado, exatamente. Acho que está certo. E a locação tem que passar pelo conselho, não tem jeito. Então, acho que fica bom assim. Eu tenho dois aspectos que eu queria discutir. Dá? Tá.
Pois não?
Tá. Não, são duas coisas que... também só questão de redação que eu não tinha colocado originalmente, porque ele estava no expediente. Eu achei um pouco estranho no inciso terceiro, ali, do 21,
fica facultada a área estratégica que o docente atende, em diálogo com o centro.
Esse mudou, né? Desculpa. Esse é a nova redação que a gente acabou de discutir.
Então,
Ser uma vírgula aí.
Então, aí mesmo, desculpa. Isso.
É.
Que é a alocação de créditos didáticos, né? A alocação, a gente não aloca crédito, né? A gente. Oi?
Termina de falar.
Mudou ali, por exemplo. Alocação, ao invés de alocação de créditos, é alocação de aulas, né? Ao invés de créditos didáticos. Alocação de dados.
Alocação de dados.
Alguma coisa assim. Só isso. Alocação didática.
Tiro D.
D também. Isso.
Pronto.
E aí eu finalizaria esse parágrafo. Tá? E eu tenho uma outra questão que não se refere mais a esse. Esse é lá em cima, isso tem a ver no texto cinza, ou seja, que é ainda referente a um 7.6. Que em princípio nós não precisaríamos mudar, mas não é nada sério. É só porque no artigo 12, é só porque tem uma coisa que são requisitos para inscrição, requerimento específico disponível no site do FPC, preenchido e assinado. Nós vamos fazer a coisa digital, né? Não sei se a assinatura ali, você podia só tirar o assinado, sei lá, porque não sei se você quer restringir o escopo ao novo texto, mas acho que isso aí está um pouco ainda antigo, nos moldes antigos, né? Mais ou menos como mandar pelo SEDEX, né? Mandar assinado.
Talvez não tenha.
Assinado também. Se aqui quer manter o requerimento específico, tudo bem. E aí tira a preenchida.
Preenchida e dirigida ao reitor. Uma vez que o artigo 11 diz que a inscrição vai ser realizada de acordo com o edital.
Talvez possa suprimir o artigo 12, né, inteiro, né?
Não. Acho que não.
Então tá, só tirar o assinado.
Aí nós estamos.
A pessoa lê o edital. Então, não pode fazer uma inscrição em meu nome. Ninguém, a gente nunca. Essas regras do edital está sujeita a eles. Então, se você não tiver alguma coisa eletrônica que a substitua, pode ser um problema para nós legalmente depois falando. Só estou fazendo um contraponto. Se a gente informar, é uma coisa parecida com esse. Assinado tem esse sentido. Se você pegar esse formulário, nesse formulário está escrito isso, que você com todas as regras do edital, blá 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 blá. E aí se ele não manda nada no sentido, a gente pode se perder nessa questão. Marcelo.
Eu tinha pensado nesse aspecto, mas assim, hoje tem assinatura eletrônica ali, concordo com isso.
Eu o artigo 11 já remete ao edital, que pode fazer a especificação de como é essa assinatura e tudo mais. Eu não vejo como um ponto aí que seja crucial nessa alteração. Tem ainda a questão da disposição transitória, que foi outra questão, e depois dos considerandos, né? Foi outra questão colocada, que a proposta ficou de F, tiraria o artigo 5º, né? Seria essa da numeração. Fica a redução ali também, ao caso de professores de distância, vigente quando sua eventual renovação. Me parece tocada ainda, né? Porque nós estamos falando de uma renovação para todos os professores visitantes, né, dizer que ela se aplica a todos os contratos, me parece meio óbvio, mas eu queria ouvir então quem defende essa redação.
Que o Cida tinha proposto.
Estou pensando aqui, Rony, olha, o visitante que foi contratado nos modos antigos, na verdade ele teria que apresentar os relatórios, né?
Não.
Do mesmo jeito que todo outro visitante. Na verdade, a regra a qual eles estão sujeitos é muito mais rígida e não está sendo... E não,
só um entendimento, eu também estava com esse entendimento, mas nós temos que entender que a renovação significa a continuidade de um contrato vigente. Eu estou renovando, ele se estende. Então eu acho que eu queria defender que realmente é pertinente chamar a atenção de que ao renovar, ou seja, ao estender aquele mesmo contrato, ele vai ter que se submeter a essas regras que não estavam explícitas na resolução anterior. Acho que pelo fato de na resolução anterior não estar explícita, eu acho que nesse sentido, e aí fica a todos os visitantes. E os sêniors, obviamente, no artigo 20 e 21, está explícito com relação a isso. Eu acho que não, que é precaução, e nenhum visitante sênior pode alegar desconhecimento de que agora teria que apresentar um relatório, que no primeiro contrato ele não foi instado a apresentar. Eu acho que, nesse sentido, pode realmente ser preventivo aí, né?
Perfeito.
Embora, lógico, que todos os novos contratos passam a vigorar com essa nova redação. Né? Porque a renovação não é um novo, né? Na verdade, é uma continuidade. Né? É.
Então, só pode voltar lá. Eu acho que isso vai valer para todos. Então, acho que eu estou mais inclinado a tirar ali também aos contratos de trabalho vigentes, né? Porque isso vai valer para todos mesmo. É, vigentes. Não, eu sei, mas aqui é que está querendo especificar de professores, visitantes, sêniores, né? Então, ali, aos contratos de trabalho vigentes, quando de sua eventual renovação. Acho que essa redação fica melhor.
Tudo bem. Alguma objeção a esse artigo 22? Então nós temos na verdade observações com relação aos considerandos.
Uma nova no lugar, né? Senão toda vez nós vamos acumular essa história. E também o histórico não é de grande valia aqui, né? essa recomendação da comissão de vagas é daquele artigo específico ali, ele não acrescenta grandes informações, é meio trivial. E a outra é a própria resolução 225, que aprovou a alteração do artigo 11. Então, eu acho que isso coloca informação desnecessária ainda nos considerandos.
A supressão desses dois considerandos, na verdade, então, o relator estaria acatando, então, essa retirada desses dois considerandos. Então, eu entendo que não temos outras pendências. Suprimimos os dois considerandos ali destacados. Temos uma redação no artigo 21, já revisado, com a concordância do relator. Temos um parágrafo terceiro, também revisado, proposto aí pelos conselheiros, pela Daniel e Maria Gabriela, e com a concordância do relator, e um artigo 20, vai ser 23, um artigo de disposição transitória, também acatado pelo relator. Eu não tenho nenhuma outra pendência aqui anotada. Alguém tem alguma pergunta? Não? Então, com essas redações consensadas, eu queria colocar em votação, então, o documento como um todo. Em regime de votação, então, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Um voto contrário, abstenções, uma abstenção. Então está aprovada essa resolução. Eu queria encerrar essa sessão só mais comunicando que a conselheira Andréia pediu ainda para usar a palavra, mas está encerrada então essa sessão ordinária do CONCEP.